E continuamos falando aqui do período do golpe militar, que foi de 64 a 1985, e agora falando do ex-presidente Juscelino Kubitschek. A morte de Juscelino Kubitschek, em agosto de 76, não foi acidente, e sim assassinato. Essa foi a conclusão da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo. O relatório aponta 90 indícios, evidências e provas para sustentar a versão da morte de JK durante a viagem de carro na rodovia Presidente Dutra. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, presidente da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça. O colegiado é vinculado à Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Senador João Capiberibe, muito bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom dia ao Brasil e especialmente um bom dia a Macapá, que deve estar nos ouvindo nesse momento.
Exatamente, senador. Macapá, que agora faz parte da rede de emissoras da Rádio Senado. Senador Capiberibe, qual a sua opinião sobre essas conclusões da Comissão da Verdade de São Paulo sobre a morte de JK, que teria sido assassinato e não um acidente de carro?
Olha, a versão da ditadura civil-militar para os assassinatos e desaparecimentos de adversários políticos não resiste a uma investigação mais profunda. Não resiste porque deixaram marcas, não é? Deixaram impressões digitais, os crimes todos esses, eles estão cheios de impressões digitais dos criminosos da ditadura civil-militar. E o caso de Juscelino, eu confesso que não nos surpreende. Juscelino, juntamente com Carlos Lacerda, que é outra morte também controversa, não é? E de João Goulart, que agora está sendo periciada para se saber se ele não sofreu, digamos, um processo de envenenamento e terminou assassinado, como o que vem à tona agora, Juscelino Kubitschek. A verdade é que tanto Juscelino como Carlos Lacerda, em algum momento, em 66, conversavam, e também com João Goulart no exílio, a possibilidade de uma frente ampla para redemocratizar, ainda que Carlos Lacerda tenha participado ativamente no lado civil do golpe. Mas ele estava articulando essa possibilidade, não é? E de uma frente de resistência à ditadura. E claro que isso incomodava a linha dura, os setores mais arrogantes, né, autoritários e violentos da ditadura, e é possível que sim, ele tenha sofrido, digamos, um atentado e que esse acidente tenha sido preparado, em vez de um acidente, tenha havido, digamos, de fato, um assassinato. E são vários os casos, né, que estão surgindo, porque além desses crimes de tortura, sequestro, desaparecimento forçado de corpo, de pessoas, né, a ditadura cometeu um outro crime, que é abafar e silenciar tudo o que foi feito. E, além disso, nós temos um grave problema. Um problema que atravessou o tempo, não é, e que nós temos no desaparecido, no pedreiro Amarildo, né, um dos símbolos da tortura e do desaparecimento de pessoas, não é? Isso vem de lá da ditadura, e isso vem por uma razão. Isso continua no país. A ditadura instituiu a tortura a adversários políticos, e isso se estendeu também a presos comuns e chegou aos nossos dias. Por quê? Porque na hora de analisar o projeto de lei para anistiar as vítimas da ditadura, também anistiaram aqueles que cometeram crimes de lesa humanidade, como tortura e sequestro com desaparecimento de corpo. E isso deixou os torturadores na impunidade, ou seja, perpetuou a impunidade, o que vem sendo praticado até hoje, e o caso Amarildo, do pedreiro que desapareceu exatamente por uma unidade de polícia pacificadora, né? Terminou mostrando para a sociedade brasileira a necessidade de se rever a impunidade daqueles que torturaram os adversários políticos da ditadura no passado, para que a gente possa dar o bom combate a esses crimes, né, de lesa humanidade. E ontem foi, de fato, ontem foi um dia importante, né, um dia consagrado à promoção dos direitos humanos. E, aliás, ontem eu tive uma notícia que me deixou chocado. No relatório elaborado pelo senador Lobão, um filho, ele propõe simplesmente a extinção da Comissão de Direitos Humanos. Imagine num país que precisa de uma instância capaz de atender aqueles segmentos mais vulneráveis da sociedade, de ouvir a voz dos mais fracos, como é o caso da Comissão de Direitos Humanos. É o caso da Comissão da Verdade. Hoje, as comissões da verdade em todo o país estão trazendo essa verdade que foi escondida ao longo do período da ditadura e também do pós-ditadura. No período de reconstrução democrática, houve um pacto de silêncio, incluindo aí os meios de comunicação. Só muito tarde, os meios de comunicação, alguns deles, vieram a público pedir perdão, primeiro, pelo apoio ao golpe, e segundo, pelo silêncio praticado ao longo de tantos anos, escondendo os crimes praticados pela ditadura civil-militar.
Senador João Capiberibe, nós temos aqui apenas mais um minuto. Queríamos só que o senhor informasse para nós se a subcomissão da memória, verdade e justiça, subcomissão presidida pelo senhor, pretende discutir essa questão sobre essa nova versão da morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek.
Olha, nós devemos, no calendário do próximo ano, até porque nós estamos muito próximos já do recesso, convidar a Comissão Paulista para nos apresentar esses indícios aqui. E brevemente nós vamos estar ouvindo aqui a Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do DF. Eles fizeram um trabalho de investigação, ouviram vários jornalistas que sofreram constrangimentos, sofreram violência da repressão política na época da ditadura, e nós vamos ouvir brevemente esses jornalistas aqui na Subcomissão da Verdade, Memória e Justiça. Portanto, okay, nós queremos trazer a Comissão Paulista exatamente para que a gente possa se inteirar, não é, de todos esses indícios que levaram a essa conclusão de que Juscelino Kubitschek não morreu no acidente, mas sim assassinado a mando da ditadura civil-militar.
Senador João Capiberibe, queremos agradecer muito a sua participação aqui. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Esse foi o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, presidente da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça. Ele acaba de anunciar que a subcomissão presidida por ele vai convidar integrantes da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo para apresentar aqui no Senado as conclusões. Por que a comissão lá de São Paulo chegou à conclusão de que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi assassinado e não foi vítima de um acidente de carro em agosto de 1976?